Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Creio que esta parte final dos trabalhos será relativamente rápida. Temos aqui dois pontos que eu gostaria de deixar nota, quanto mais que não fosse para constar em ata. A questão da preparação do quarto seminário sobre o mar. Não temos connosco hoje a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino e o Sr. Deputado Cristóvão Norte. De algum modo, gostaria de deixar aqui, sobretudo aos senhores coordenadores dos grupos parlamentares do PSD e do PS, a preocupação relativamente ao avanço da programação para este quarto seminário e também sobre o setor cooperativo. Recordo que relativamente a este seminário do setor cooperativo o Sr. Deputado Miguel Freitas tinha ficado de nos endereçar um esboço inicial para este efeito. Começamos a ficar pressionados de tempo e esta é uma iniciativa que consta do nosso programa de atividades. Avançando sobre a programação das visitas de trabalho, gostaria de fazer aqui uma referência à saída que hoje os senhores deputados tiveram a oportunidade de realizar na monitorização da Sardinha, acedendo a um convite que nos foi enviado pela senhora Ministra da Agricultura e do Mar para que esta manhã esse evento se pudesse realizar. Infelizmente aqui por um problema de comunicação o Sr. Deputado João Paulo Viegas do CDS-PP não recebeu informação, houve aqui um mal-entendido no seu endereço e-mail e portanto não pôde estar presente. Em todo caso sei que os senhores deputados Maurício Marques do PSD e João Paulo Pedrosa do PS acompanharam a visita e portanto também aí agradecer aos senhores deputados a participação que tiveram a oportunidade de realizar neste evento. Já quanto às nossas visitas de trabalho, há uma outra que me está de algum modo a preocupar, que eu queria deixar nota também aos senhores deputados, e que tem a ver com a nossa ida à Ovibeja. Nós tínhamos previsto essa ida, uma delegação da Comissão no dia 30 à tarde. Sucede que nesse dia 30 à tarde estão previstos, ou melhor, está prevista a realização de um plenário. E, portanto, ainda há uma conferência de líderes até essa data, que se realizará, creio que, no início dessa semana. E se houver a oportunidade da conferência de líderes antecipar o plenário para amanhã do dia 30, isso conjugar-se-ia de forma muito positiva relativamente à expectativa que temos de poder acompanhar também a abertura da Ovibeja na tarde do dia 30. Aquilo que eu pedi aos senhores deputados é que, tanto quanto fosse possível, que fizessem chegar esta nota aos seus líderes parlamentares, no sentido de, na Conferência de Líderes, também se poder consensualizar. Aqui o Governo também não tem necessidade de alterar, porque o plenário também não é significativo nesse dia, e se o conseguíssemos antecipar para se realizar de manhã, conseguiríamos conjugar esta nossa iniciativa também. Finalmente, ainda na questão da programação das visitas de trabalho, nós tínhamos há algum tempo atrás definido que até à vinda na quinta-feira passada do Sr. Comissário à Comissão, na reunião conjunta que tivemos com os assuntos europeus, que esse seria o deadline para definir a saída quer aos Açores ou a Moscovo. Eu recebi nesse dia uma informação verbal do Sr. Deputado Miguel Freitas, dando-me nota de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estaria a ponderar a possibilidade de aceitar a visita a Moscovo. Uma vez mais, o tempo vai passando, urge nós resolvemos esta situação e, portanto, assim sendo, volto novamente a pedir aos diferentes grupos parlamentares que, se houver alguma posição consensual sobre esta matéria, que ela rapidamente se possa efetivar, sob pena de não avançar da parte da mesa, não avançar com nenhuma proposta à Sra. Presidente da Assembleia da República para fazer aqui uma despesa extraordinária sobre uma decisão que dentro da Comissão não é consensual. O Sr. Deputado João Ramos quer falar sobre este ponto, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era para adiantar mais nada relativamente à posição do PCP, ela é conhecida no sentido de achamos que prioritariamente devia ser tida em conta a questão dos Açores, mas temos toda a disponibilidade para conversar no sentido de tentar consensualizar algo. Eram duas questões. Na última intervenção do PSD sobre esta matéria, pelo menos eu assisti, fiquei com a ideia que o PSD também teria alguma intenção de deixar cair também a questão da Rússia, até porque parece que não havia, assim, já muito crédito que fosse possível. Não sei, fiquei com essa percepção, pode ter sido uma percepção, isso não, eu julgo que não foi verbalizado dessa forma, mas pelo menos não foi dito com muita convicção a possibilidade de fazer uma outra. Não sei se isso corresponde a alguma alteração de posicionamento, e era depois relativamente o que o Sr. Presidente nos tinha dito, era que só depois de consensualizado é que avançava para o pedido de realização da despesa, não é? Por isso, não, neste momento não há qualquer autorização para realizar a despesa. Okay.
Não, eu confirmo. Aquilo que o Sr. Deputado Luís Pereira aqui nos deixou foi a menor preocupação que via nesta altura na saída à Moscova, atendendo ao facto de nós estarmos em fim de calendário legislativo. E, portanto, até do ponto de vista daquilo que lá fora se poderia concluir sobre esta saída à Moscovo, eventualmente penalizar também os trabalhos da Comissão. Em todo o caso, o Partido Socialista tinha pendente em cima da mesa a proposta para uma saída aos Açores, havendo aqui uma posição divergente entre aquela que o Sr. Deputado Jorge Fão tinha apresentado e aquela outra do Deputado Miguel Freitas, que não excluía a possibilidade da saída a Moscovo. Agora, creio que se não tivermos uma posição definitiva sobre este assunto esta semana, que não vale a pena insistir. Já andamos com esta conversa, permita uma expressão, há algum tempo, e não creio que valha a pena estarmos a insistir, sob pena de estarmos aqui a desperdiçar energias e não chegamos a conclusão nenhuma também.
Só quem insiste com as ações é o PCP, é isso?
Creio que nesta altura sim. E creio que o Bloco de Esquerda também, pelo menos essa era a posição que a senhora deputada creio que nos tinha manifestado, sim, que a deputada Helena Pinto nos tinha manifestado, era também no sentido de privilegiar a saída aos Açores. Muito bem. Senhores deputados, avanço relativamente ainda à nossa ordem do dia. O ponto 5 pede-nos a apreciação e a votação do requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, solicitando a audição da gestora do PDR 2020. Pergunto aos senhores deputados, estamos em condições de fazer a discussão deste requerimento, não vejo nenhum impedimento, dou a palavra ao senhor deputado João Ramos para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhores deputados, como podem constatar, não há uma argumentação de fundo para a apresentação deste requerimento, ela vem apenas na sequência e pelo facto de ser hábito, nós na Comissão ouvimos gestores de programa, a senhora gestora do PDR já foi nomeada há algum tempo, nós ouvimos até por requerimento do PS as confederações relativamente a esta matéria em audições que foram importantes, ouvimos também já por diversas vezes, não em audições dedicadas, mas nas audições que foram ocorrendo diversos membros do Governo sobre os diversos programas financeiros e por isso entendemos que depois de termos ouvido diferentes entidades sobre esta matéria, que seria também oportuno ouvir a senhora gestora do PDR, até porque estamos no período de transição, as equipas estão a fazer a apreciação e estão a fazer o projeto de transição entre os programas e seria interessante poder perceber quer as condições de funcionamento, quer as metodologias de organização. E é nesse sentido que apresentamos este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, por favor. Sr. Deputado Fernando Jus, faz favor.
Sr. Presidente, o PS não vê com simpatia que todas as propostas no sentido do esclarecimento sobre o PDR 2020 é bem-vinda e, neste caso, ouvir a gestora do PDR acho que faz todo sentido, até pelas razões que o Sr. Deputado acabou agora de referir, depois de uma série de audições que foram aqui feitas. Ouvir a gestora do PDR 2020 só trará vantagens para o nosso grau de informação que precisamos todos ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não tenho mais inscrições. Creio que podemos passar à votação do requerimento que nos é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se os deputados votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Vamos procurar contactar a senhora gestora do PDR 2020, no sentido de procurar agendar o mais breve possível a sua vinda à Comissão para que se possa efetivar esta audição. Senhores deputados, avanço para o ponto seguinte da ordem do dia, os outros assuntos. Neste ponto da ordem do dia reservávamos o conjunto das entidades que recebeu, que a mesa recebeu, para que seja feita a discussão na especialidade do conjunto das PPL, que basicamente tem a ver com a estruturação fundiária que o Governo enviou à Assembleia da República. De acordo com a proposta que aqui recebemos, enviada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, PSD, temos a de HDR, temos a CAP, a CNA, a Confagre, a AJAP, a FENAREG, a ANEFA, a Foretis, a FNAP, a ANMP, a Associação Nacional dos Municípios, e a ANAFRA, a Associação Nacional das Freguesias. Este é o conjunto das entidades que o Grupo Parlamentar do PSD propõe para serem ouvidas neste âmbito da especialidade. Sr. Deputado Fernando Justo, faz favor.
Era só para acrescentar mais duas entidades, se fosse possível. O PS propunha que também fosse incluída na lista a CNJ e o Fórum Florestal.
Pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se vê algum inconveniente no inciso que nos é proposto. Não. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Sr. Presidente, nós fazemos chegar, se for possível, até ao final de hoje, as entidades que queremos que sejam ouvidas. Está bem?
Sr. Deputado, nós tínhamos combinado que este prazo se extinguia na sexta-feira passada.
Eu sei, Sr. Presidente, só que o Sr. Deputado Abel Batista está ali na outra comissão.
Se os outros parlamentares não virem inconveniente...
Se não virem inconveniente.
Até ao final do dia de hoje... Muito bem. Até ao final do dia de hoje aceitaremos. Para todos os partidos. Portanto, até ao final do dia de hoje. Assim sendo, pergunto aos senhores deputados se vem algum inconveniente, vamos votar o conjunto de entidades que nos são aqui propostas pelo PSD, acrescentando aquelas duas outras que o deputado Fernando Justo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui nos deixou. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, estão aprovadas este conjunto de 13 entidades para serem ouvidas. Senhores deputados, não tenho mais nenhum ponto na nossa ordem do dia. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Sr. Presidente, na semana passada falámos aqui na questão da visita à Cinecultura e uma questão de datas. De um lado e do outro, um podia, depois não podia do outro lado, e então, para não estar aqui eu a telefonar para um lado e a telefonar para o outro, eu daria o contacto ao Sr. Dr. Joaquim Ruas e faria o contacto diretamente e punha umas datas diretamente com o Sr. Presidente e evitávamos estar aqui a fazer esta coisa de um lado para o outro, senão nunca mais nos entendemos, para irmos ou não irmos fazer a visita. Se entender por bem, eu deixo o contacto, o nome
muito bem,
do
senhor. Mas eu estou a admitir que neste momento a única coisa que nos falta é mesmo acertar a data, porque o esboço do programa está feito. Então aquilo que eu pedi ao Sr. Deputado é se nos fizesse o favor de fazer o...
Eu faço já a chegar ao Dr. Joaquim Ruas
a proposta
nome da pessoa
de trabalho,
tal e qual, e o número de telefone,
bem, e faço isso diretamente. Contacto.
É melhor.
Sim, senhor.
Tá
bem? Sim, senhor. Muito bem. Senhores deputados, mais alguma questão? Não havendo mais nenhuma questão, queria agradecer a presença de todos. Recordar que amanhã temos a audição com a Sra. Ministra, a audição regimental, às 10h30, na Sala 1. Muito obrigado a todos, estão encerrados os nossos trabalhos. 10h30, Sala 1.